Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.
Conosco, professora Marília Fiorillo. O assunto de hoje, eleições no Irã. Professora Marília, a esperança de mudança é tamanha que as pessoas se organizam em filas intermináveis nas sessões eleitorais.
Olá, Cido. Ouvintes da Rádio USP, realmente, o comparecimento a essas eleições de sexta-feira está extraordinário. No país, no Irã, eles tiveram que prolongar o horário de fechamento das sessões eleitorais. E só para vocês terem uma ideia, mesmo a votação de iranianos no exterior, como aconteceu em Istambul, as cédulas terminaram com filas e filas, um monte de pessoas do lado de fora esperando, e Teherã que mandar um avião com mais cédulas eleitorais para Istambul. É claro que isso revela uma grande esperança e um grande interesse na política. Brusque, algo que é meio que um movimento oposto do nosso mundo ocidental, um altíssimo interesse na participação política. Agora, eu creio que mudança não é a palavra exata. A opção nessas eleições iranianas são entre o continuismo ou o retrocesso. Bom, é óbvio que essas eleições não vão decidir só os rumos do país, mas de todo o Oriente Médio, né? O Irã está diretamente envolvido em ao menos duas grandes crises humanitárias, que são o genocídio na Síria e a guerra civil no Iêmen, na qual o Irã apoia o atual governo dos Houthis, que estão sendo bombardeados pela Arábia Saudita, que é aliada do governo deposto. À primeira vista, isso poderia parecer um confronto sectário, isto é, o enfrentamento de xiitas, o Irã, e sunitas, países do Golfo Pérsico, todos eles grandes produtores de petróleo. Mas o que verdadeiramente está em jogo nessas eleições é a profunda crise econômica do país. Dos candidatos inscritos, dois deles estão à frente da disputa: o atual presidente Hassan Rouhani, que representaria os reformistas, e o clérigo Ebrahim Raisi, porta-voz dos chamados principistas. O embate se tornou ainda mais acirrado com a desistência recente de outros dois candidatos que estão pedindo, respectivamente, que seus eleitores votem num ou no outro candidato. Rouhani, reconhecível pelo turbante branco, tem a seu favor o fato de ter negociado com sucesso o acordo nuclear em 2015, o que levantou as sanções impostas há tanto tempo ao Irã e permitiu a liberação de bilhões de dólares em fundos congelados no exterior, o que poderia aliviar a médio prazo o sufoco econômico do país, mas cujos resultados ainda não são visíveis. Raisi, reconhecível pelo turbante preto, conta com a simpatia e o beneplácito do supremo líder, Ayatollah Ali Khamenei, o que não é pouco, pois as eleições iranianas têm algumas particularidades, entre elas o poder inconteste do supremo líder ou o poder de veto do Conselho dos Guardiões, formado por Ayatollahs. É por isso que os críticos do regime iraniano tratam essa eleição como a escolha do número 2, não do número 1, já que o número 1, Ayatollah Khamenei, tem cargo e supremacia vitalícios.
Professora, qual a principal diferença entre conservadores e reformistas?
São muito sutis. Ambos pregam lealdade absoluta à Revolução Islâmica e ambos, curiosamente, acatam um acordo nuclear de 2015, embora com ênfases diferentes. Os principistas, com relutância, e os reformistas, que também desejam uma abertura para investimentos estrangeiros no país, com muito mais entusiasmo. O atual presidente e candidato, Rouhani, conseguiu reduzir a inflação de 40% para cerca de 7,5% e elevar o crescimento econômico, que estava negativo, para 7%. Entretanto, o problema mais grave e que vai decidir essas eleições é o mesmo vivido por países europeus e tantos outros. Isso é, o altíssimo índice de desemprego. Dia 19, 55 milhões de eleitores, de uma população de mais de 80 milhões, foram às urnas. É interessante notar que praticamente metade dos eleitores é composta por mulheres, embora elas representem apenas 6% do parlamento e até hoje estejam impedidas de concorrer ao cargo de número 2, isto é, presidente. Isso graças a uma interpretação de uma palavra persa que está na Constituição, que, para o Conselho dos Guardiões, significa homem masculino. Mas, para muita gente, e principalmente para a teimosa candidata, que foi vetada agora, e pela terceira vez, que também havia sido vetada em 97 e 2009, Azam Talegani, pode ser perfeitamente traduzido como pessoa. Que enorme diferença uma palavrinha faz.
Professora Marília Fiorillo conversou comigo, Cido Tavares.
Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.